Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast Nine Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro O Sonho de Mendeleev, A Verdadeira História da Química, de Paul Strathern. É uma obra de divulgação e história da ciência que usa Dmitri Mendeleev e a formulação da tabela periódica como eixo para reconstituir o desenvolvimento da química. Publicado originalmente em inglês como Mendeleev's Dream, o livro não se limita a uma biografia do químico russo nem a um manual técnico. Strathern acompanha a lenta passagem de especulações da antiguidade, práticas alquímicas e estudos de substâncias para uma disciplina baseada em medidas, classificação, experimentos e teorias atômicas. A tabela de 1869 aparece como resultado de uma longa acumulação coletiva, embora a capacidade de Mendeleev para reconhecer padrões lhe dê papel central. O título remete ao famoso relato segundo o qual a organização dos elementos lhe teria ocorrido em sonho. Episódio tratado como porta de entrada para discutir o encontro entre imaginação e trabalho sistemático. O propósito do livro é mostrar como conceitos químicos se estabilizaram, foram corrigidos e passaram a oferecer poder explicativo e preditivo. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, da alquimia à química quantitativa, a construção gradual de uma disciplina. Strathern apresenta a química como uma ciência que não surgiu pronta com a tabela periódica. Seu percurso histórico começa em tradições antigas que buscavam explicar a composição e a transformação da matéria. Passa pela alquimia e chega à constituição de métodos mais controlados de investigação. Essa amplitude é importante porque impede que descobertas posteriores sejam vistas como simples lampejos individuais. Muitas perguntas que a química moderna herdou. Como o que constitui uma substância? Como distinguir elementos de compostos? E por que materiais reagem? Foram inicialmente formuladas em linguagens imprecisas e com instrumentos limitados. A mudança decisiva ocorre quando experiências repetíveis, balanças, nomenclaturas compartilhadas e comparação de resultados passam a ter prioridade. Nesse contexto, a medição transforma debates filosóficos em problemas verificáveis. O livro evidencia que uma ciência avança não apenas ao encontrar respostas, mas ao criar critérios para decidir entre respostas concorrentes. A história também deixa claro que erros e hipóteses abandonadas fazem parte do processo, eles delimitam o que os dados não sustentam e orientam novas formulações. Assim, a química descrita por Strathern é uma prática coletiva construída por gerações e dependente tanto de técnicas de laboratório quanto de mudanças conceituais. Mendeleev surge no fim desse caminho como alguém capaz de reorganizar conhecimentos já disponíveis em uma estrutura particularmente fecunda. Em segundo lugar, Mendeleev e o problema prático de ordenar os elementos conhecidos. O núcleo do livro é o desafio enfrentado por Mendeleev ao tentar dar ordem aos elementos conhecidos em sua época. Em vez de tratá-los como uma lista desconexa de substâncias, ele comparou massas atômicas e propriedades químicas para procurar regularidades. A primeira formulação de sua tabela, 1869, organizava os elementos principalmente em ordem crescente de massa atômica e aproximava, em colunas, aqueles cujo comportamento químico apresentava semelhanças. Essa operação tinha valor pedagógico e teórico. Pedagógico porque condensava muitos dados em uma disposição visual inteligível. Teórico porque sugeria que as propriedades não eram arbitrárias, mas reapareciam periodicamente. Strathern explora o alcance dessa organização sem convertê-la em uma criação isolada do contexto científico. Outros químicos também procuravam classificar os elementos, e a própria confiabilidade das massas atômicas dependia de debates e padronizações anteriores. O diferencial de Mendeleev foi sustentar uma arquitetura de relações que acomodava analogias entre famílias químicas e, quando necessário, colocava a coerência das propriedades acima de valores de massa então aceitos. A tabela, portanto, não era apenas um catálogo. Era uma hipótese sobre a estrutura da matéria, capaz de orientar tanto o ensino quanto a pesquisa. Sua força decorreu da combinação entre informação empírica acumulada e uma forma de apresentação que tornava padrões antes dispersos visíveis e discutíveis. Em terceiro lugar, lacunas e previsões por que a tabela periódica conquistou autoridade científica, a característica mais decisiva da tabela de Mendeleev foi não esconder as lacunas de seu esquema. Onde a periodicidade indicava que deveria existir um elemento ainda desconhecido, ele preservou uma posição vazia e propôs propriedades aproximadas para seus ocupantes futuros. Esse procedimento alterou o estatuto da classificação. Uma taxonomia meramente descritiva reúne objetos já observados. A tabela periódica também assumia riscos, pois poderia ser confrontada por descobertas posteriores, a identificação de elementos como gálio, escândio e germânio, cujas características se aproximaram de previsões atribuídas às lacunas de Mendeleev, fortaleceu intensamente a aceitação de seu sistema. Strattern usa esse episódio para tornar concreta uma ideia central da história da ciência. Uma teoria especialmente valiosa quando organiza fatos conhecidos e cria expectativas testáveis sobre fatos desconhecidos. Isso não significa que toda a previsão de Mendeleev tenha sido correta, nem que a tabela original fosse idêntica à atual. Sua ordenação usava massas atômicas, enquanto a organização moderna depende do número atômico estabelecido mais tarde. A importância histórica está justamente na capacidade de revisão. A estrutura fundamental sobreviveu porque novas evidências corrigiram seus fundamentos sem destruir a percepção de periodicidade. O livro mostra, sim, que prestígio científico não decorre apenas de elegância intelectual, mas da exposição pública de uma proposta a verificações independentes. Em quarto lugar, o episódio do sonho e a relação entre intuição, exaustão e verificação. O relato de que Mendeleev teria visto a tabela em sonho dá ao livro seu título e oferece uma imagem sedutora da descoberta científica. Strattern o insere em uma trajetória marcada por estudo intenso, comparação de dados e tentativa persistente de resolver um problema classificatório. Lido dessa forma, o episódio não reduz a descoberta a uma inspiração inexplicável. A imagem do sonho condensa um trabalho mental anterior, o pesquisador já conhecia propriedades, massas e relações entre os elementos, e buscava uma forma de articulá-las. A intuição pode oferecer uma configuração nova ou tornar evidente um padrão, mas ela não substitui a avaliação posterior. A tabela só se tornou relevante porque foi escrita, comunicada, discutida e, sobretudo, testada diante de evidências. Essa distinção é um dos ganhos intelectuais da narrativa. Ela evita dois extremos recorrentes à visão do cientista como gênio que cria do nada e a visão de que descobertas são apenas consequência mecânica de dados. A obra sugere que criatividade científica envolve repertório técnico, imaginação organizadora e disposição para submeter uma ideia a critérios impessoais. A exaustão associada ao episódio também ilumina o custo material do trabalho intelectual, sem servir como molalês a ser romantizado. O ponto central é que uma percepção individual adquire valor científico somente quando passa a funcionar como explicação compartilhável e passível de confirmação ou correção. Por último, biografia científica e limites de uma narrativa centrada em grandes descobertas, ao escolher Mendeleev como figura central. Strattern dá unidade humana a uma história extensa da química. A biografia ajuda a situar a tabela periódica na Rússia do século XIX, nos circuitos europeus de pesquisa e nas disputas que atravessavam instituições científicas. Mendeleev aparece como um pesquisador de grande capacidade classificatória, mas também como alguém sujeito a controvérsias, posições equivocadas e rivalidades. Essa abordagem é útil porque impede que a celebridade associada à tabela seja confundida com infalibilidade. O fato de ele não ter recebido o Nobel, apesar de sua projeção. Ilustra como reconhecimento científico depende de redes, julgamentos institucionais e conflitos intelectuais, e não apenas do mérito retrospectivamente atribuído a uma descoberta. Ao mesmo tempo, o leitor deve perceber o limite produtivo do formato. Uma narrativa conduzida por um personagem destacado pode simplificar a dimensão coletiva da ciência, que inclui técnicos, professores, laboratórios, sistemas de publicação e muitos outros químicos envolvidos na consolidação de conceitos. O próprio panorama histórico do livro oferece o contrapeso a essa tendência ao mostrar que Mendeleev trabalhou sobre uma base construída por antecessores e contemporâneos. A contribuição específica da obra está em articular essas duas escalas, a contingência de uma vida individual e a longa maturação de métodos, dados e linguagens que tornam uma descoberta possível. Em conclusão, O Sonho de Mendeleev é indicado para leitores interessados em história da ciência, química, biografias intelectuais e divulgação científica que prefiram compreender de onde vêm os conceitos antes de aprofundar seu formalismo técnico. Estudantes e professores podem aproveitá-lo como complemento contextual ao estudo da tabela periódica, pois o livro mostra que classificações, massas atômicas e famílias de elementos foram problemas históricos e não dados naturais imediatamente evidentes para o leitor geral. O principal benefício é adquirir uma visão mais realista de como o conhecimento científico se forma por meio de observação, instrumentos, debates, tentativas-falhas, modelos organizadores e testes posteriores. A leitura não substitui um texto de química moderna, nem oferece tratamento aprofundado da estrutura eletrônica ou das aplicações contemporâneas dos elementos. Sua ambição é outra: narrar a formação intelectual de uma disciplina e explicar por que a solução de Mendeleev se tornou tão influente. É nesse equilíbrio que o livro se destaca entre obras do gênero. Em vez de isolar a tabela periódica como feito de um gênio ou apresentar uma cronologia escolar de descobertas, Strattern conecta uma biografia marcante à evolução de ideias e práticas químicas ao longo dos séculos. O episódio do sonho funciona como entrada memorável, mas a narrativa sustenta que a descoberta só ganha sentido pela longa preparação histórica e por sua capacidade de prever e ordenar fenômenos. Essa combinação torna a obra acessível, historicamente orientada e intelectualmente útil. Se você quiser apoiar Paul Strattern, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!